Bom dia, prefeito, colegas, representantes aqui do Poder Público. Prefeito, a gente observou que nesse quadriênio teve um destaque especial para a questão de infraestrutura e mobilidade urbana aqui de Vitória da Conquista. Eu queria aproveitar perguntar a respeito da possibilidade de algum futuro projeto sobre revitalização das ruas, mais na região central de Vitória da Conquista, ruas antigas tipo Rua da Misericórdia e Rua do Triunfo. Existe um projeto também do município nessa questão?
Você fala em questão de pavimentação ou de criação de alamedas?
De alamedas.
Tem. Já tem algum tempo que a gente vem discutindo com a CDL, com a Associação Comercial, para ver de que forma nós vamos tratar o centro da cidade. Hoje não é possível fazer ainda, porque a gente precisa criar. O que acontece em Conquista? Para você passar de um lado para o outro, você acaba tendo que passar na área central, certo? Então, você precisa criar outros corredores que facilite passar sem ser na área central, para que a gente possa fazer essa área central uma área mais para pessoas, mais para pedestres. Eu me lembro que Yesen falava muito isso, né? Cidade para as pessoas. E é esse o intuito que nós temos, de deixar esse centro comercial, esse miolinho do centro, bem aprazível para as pessoas andarem. Porque, não se engane, quem compra são as pessoas passando na porta e vendo sua vitrine, não é o carro.
Gustavo.
O prefeito da TVI News, lá de Itabuna, você já sabe que é Gustavo, sou eu mesmo. Eu sei que o trabalho não para de jeito nenhum, você, com certeza a gente tem mais planos, você tem mais planos também. Agora, uma prefeita mulher nordestina e ainda enfrentando uma situação bem mais machista, qual é o legado que a prefeita Sheila vai deixar para a Vitória da Conquista e vai continuar no futuro, com seus próximos trabalhos, uma visão humanista?
Gustavo, eu gosto muito de ir às escolas, né? De novo, você me fala que meu olho fica brilhando quando falo de escola. Quando você chega nessas escolas que você vê, porque assim, a criança é o ser mais puro que tem, né? Eles não sabem fingir, enganar, principalmente os de menos idade. E quando eu chego, elas me olham com tanto carinho, com tanta admiração, e aí eu fico a pensar, falo assim, poxa, olha a responsabilidade que eu tenho. Né? Eu sou um exemplo para essas meninas, né? Principalmente para as meninas. Elas olham e assim, é tão difícil uma criança falar que quer ser político, e eu chego nas escolas, as crianças falam assim, tia, quando eu crescer eu quero ser prefeita. Olha que coisa mais linda, né? Se a gente está falando com elas, que vocês podem ser o que vocês quiserem, né? Inclusive prefeita, médica, advogada, professora, ser o que quiser, o que pensar, o que der na ideia, basta que você trilhe um caminho, que você estude, por isso que a gente tem uma escola de qualidade. Então é essa a responsabilidade, né? De mostrar para as nossas meninas que a gente pode ser o que quer. Mas você tocou num ponto aí bem interessante, que é ainda a política um espaço muito masculino, né? A gente precisa incentivar que mais mulheres participem. E eu, como prefeita, no início eu até neguei muito, né, que existia esse preconceito, que existia esse machismo. Mas quando eu fui analisando, passando pelos filtros, infelizmente ainda existe, né? Por várias vezes eu escutei pessoas lá no gabinete chegar para mim assim, deve ser muito difícil para uma mulher governar uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista. Não é difícil para uma mulher, é difícil para qualquer pessoa, porque é uma cidade que tem muitas dificuldades, né? Então a gente precisa trabalhar muito, né? Não é fácil governar sendo homem, sendo mulher, sendo jovem, sendo idoso, né? Tem toda uma complexidade e para isso precisa de pessoas que tenham realmente uma determinação e competência para isso, né? Então eu faço assim com muito amor, com muito carinho, mas sabendo que o maior legado que eu vou deixar é dizer para essas meninas que elas podem ser o que elas quiserem.
Verônica Ferrari.
Ô, prefeito, a gente tem uma notícia aqui no site falando que o PDDU foi enviado à Câmara de Vereadores no dia 11 de outubro do ano passado. Eu queria que a senhora falasse sobre o andamento e também se tem alguma articulação com a Via Bahia para a duplicação da BR-116, porque diariamente a gente noticia acidentes aqui no entorno de Vitória da Conquista.
Vamos lá, o PDDU está na responsabilidade da Câmara desde o dia que nós demos a entrada lá. Então aí essa tramitação tem que ver com a Câmara, certo? O município entrega e a Câmara que faz toda essa tramitação lá, inclusive com audiências públicas, né? Precisa fazer. Já com a Via Bahia, vocês sabem que a questão da Via Bahia, ela tem uma briga judicial de um contrato, né, de um aditivo de contrato junto com o governo federal, que estava dependendo do Tribunal de Contas da União liberar essa contratação. A conversa que nós tivemos com a Via Bahia, e nós temos um documento, né, onde eles se comprometeram, assim que resolvesse essa questão burocrática, contratual com o governo federal, queriam iniciar a duplicação por Vitória da Conquista. E não é pela BR, não. É pelo anel viário, que é onde a população é mais impactada todos os dias. É onde os nossos munícipes morrem, né? Atravessando para os Campinhos, atravessando para a Urbe 6, atravessando para o Primavera, atravessando para o Mirucário. Então, são nessas localidades que a gente precisa ter uma urgência maior. Então, a Via Bahia entendeu que precisa começar essa tratativa neste anel viário. Lembrando que o que a gente precisa no anel viário é a construção dos 5 acessos, que são os viadutos de acesso, às alças, né, do anel viário, com passarelas, para que as pessoas consigam trafegar em segurança.
Mas, independente de qualquer coisa, o que nós podemos fazer dentro do município, a gente está fazendo. Tanto é que no trecho do Atacadão, a gente já vem trabalhando ali com a duplicação, que é uma realização do município, né? Independente de ser da Via Bahia, é um trecho de BR. A gente está atuando ali em parceria com o Atacadão e com o com o loteamento que está sendo feito do lado, exatamente porque era um trecho que a gente tinha muito problema. E agora, né, a gestão da prefeita já entrega nos próximos dias um binário ali naquele trecho que também é federal. Né, da integração ali entre o Morada dos Pássaros e o Conveima, né, prefeito? Exatamente para que a gente não tenha aqueles problemas ali no acesso ao Morada dos Pássaros. Então, são intervenções que devem ser feitas pelo governo federal, que é uma rodovia, é uma BR, mas que o município está atuando na medida que a gente consegue minimizar os impactos dessas ausências aí da concessionária dentro do município.
Vadinho. Bom dia, prefeito.
Bom dia,
Vadinho. Bom dia, viu?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Se apresente, Vadinho.
Olha, a primeira vez na minha vida eu sento esperando uma prefeita falar quase 2 horas.
Olha, tá vendo?
Olha que eu conheci prefeito aqui pra caramba. Eu adorei, sabe por quê? Porque você me deixou prefeito. Pra Sheila Lemos fazer. Que coisa bacana, viu? Parabéns, meu.
Obrigado.
Parabéns mesmo. Fazer que nem o Gilson Pequeno chegou para mim, Barreto. A primeira vez que eu vejo minhas verduras aqui na rua, conheço o coração tão bom, ninguém mexe comigo. Parabéns. Se eu encontrar a prefeita, gente, parabéns lá para ela. Pô, que bacana, viu, Sheila? Bacana mesmo. Agora, a minha pergunta é essa. Lagoa das Baleias vai ter uma casinha do projeto 15 de maio.
Oh, tá vendo?
O projeto 15 de maio tem 2 anos já.
É.
22 anos, né?
Vamos providenciar, né, Vadinho?
Claro,
barraca do projeto.
Olha comigo. A volta da Mini Conquista, tem tanta coisa bacana, né? Exposição.
Você vai se apresentar na Vila Gourmet. Em breve, lá na Lagoa das Bateias.
Pois é, Sheila. Então, eu queria te agradecer você por tudo que fez por mim, inclusive as placas que você sempre me dá, sempre me oferece.
Você merece.
E dá um beijão para sua mamãe, sua família toda, e um beijão melhor para o povo de Vitória Conquista, que te ama.
Obrigada, Vadinho.
E bota assim, Sheila Andrade Coel, balão de passo.
Obrigada, Vadinho.
Bianca, da Link News. Bom dia a todos.
Bom dia,
prefeita. Eu sou Bianca da Link News. A gente sabe que durante a sua gestão foram muitas obras, projetos iniciados, finalizados, outros em execução, outros projetos anunciados com assinatura, já, né? Não iniciou ainda, mas já estão assinados. A gente queria saber um pouquinho sobre o projeto que mais a senhora se identificou, que a senhora considera mais importante, e também um pouquinho sobre a Vila do Servidor.
Eu acho que a infraestrutura viária da cidade é muito importante, né? Mas o que realmente meus olhos brilham é que são os projetos que a gente lida diretamente com a população. Então, assim, a ampliação e a reforma e construção das escolas, eu acho muito especial, porque é a educação que transforma uma sociedade. O investimento que nós estamos fazendo na saúde, principalmente no cuidado da saúde à mulher e à infância, né, com o CIAMI, que está sendo construído ali na área do antigo clube social e também assistência social, porque a gente cuida da população mais vulnerável, né? Quando a gente leva essa assistência até esses territórios mais vulneráveis, a gente está dando uma oportunidade de mudança na vida dessas pessoas. Então, são projetos muito especiais. Eu acho que, assim, não tem um top, mas é todo esse trabalho que é feito em conjunto, porque a prefeitura em si é um órgão vivo, né? E um corpo, vamos botar assim. E as secretarias são esses órgãos que fazem parte desse corpo. E a gente precisa trabalhar todos juntos, né? Se um falhar, o corpo falha. Então a gente precisa ter todas essas secretarias funcionando, né, bem, para que esse corpo funcione bem. Mas com certeza, assim, a educação é algo primordial em uma sociedade. A gente trabalha com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, para que tenhamos em Vitória da Conquista uma educação de excelência. Ô, Léo, desculpa, ela falou da Vila do Servidor também, não foi? A Vila do Servidor, nós tivemos que fazer algumas mudanças na lei, que foi aprovada um mês e pouco atrás, e ontem saiu no Diário Oficial já a relação de 2.300 servidores que estão aptos, né, à contratação das casas. Aí agora, essa relação vai para a instituição financeira, né, e para a construtora, e eles verificam a quem eles vão dar o crédito. A gente sabe que nós não temos 2.500 unidades, né? A gente apresentou um projeto para 900 unidades. Então, aí agora, quem faz essa peneira é a instituição financeira. Sim, Léo, desculpa.
Muito bem. Prazer encostar com o teu prefeito. O tempo mudou. Prefeito, bom dia, colegas.
Bom dia.
Nós sabemos a importância, enxergamos também as obras que estão sendo realizadas em Vitória da Conquista. Mas me chama a atenção que a obra ela é anunciada hoje e amanhã já tem máquinas trabalhando. Como morador e filho do bairro Brasil, nascido e criado próximo à casa do dono da jaqueira de Dudé, nós sabemos da importância daquela UPA do bairro Brasil. E a pergunta é, aquela UPA será gerida pela administração pública ou será terceirizada?
Bom, isso aí, nós fizemos já a licitação, né, para a construção da UPA, e aí agora a questão de funcionamento da UPA, a gente precisa estudar junto da Secretaria de Saúde, né? Temos as duas possibilidades, ou de ser gerida pelo município, ou de se fazer como hoje o Estado faz, né, que é terceirizar a UPA. Então, nós ainda não temos este formato pronto de como vai ser. Importante é que a UPA vai realizar um sonho, uma expectativa da população de Vitória da Conquista. Porque nós temos uma UPA em Vitória da Conquista, mas que é uma UPA que é de atendimento regional, não é de um atendimento municipal, local. Né? Então, a primeira UPA do município, né, gerida pelo município, né, construída pelo município, que vai atender os munícipes de Vitória da Conquista, mesmo tendo, né, que atender alguns que aqui não são, mas que têm o cartão SUS daqui, mas que a gente pode ter uma ingerência na UPA, vai ser muito importante. Então, equipamentos de saúde, né, nós estamos melhorando o atendimento no SEMAI, vamos criar o CEAM, que é de atendimento à mulher e à infância, né, fortalecendo as unidades de saúde para que tenham um atendimento médico de qualidade, diminuindo a fila desses exames, né, o tempo de espera para se conseguir o exame, e tendo a UPA, a gente vai estar, né, fechando esse atendimento de saúde básica, primária, que é obrigação do município.
Muito obrigado, professor.
Agora, Lourdes, da Rádio Caçula. Bom dia a todos, da Rádio Caçula. Prefeita, nós falamos da apresentação aí, e o grande trabalho Zona Rural, né? E a gente sabe que muitos investimentos foram feitos, mas ainda há uma angústia, né, quando a gente vai falar sobre a questão do trabalho da prefeitura, muito questionamento na zona rural, né? Como a prefeita vê isso? E assim, tem um álbum novo, né, vem aí, para que possa chegar até a zona rural, a questão mesmo da divulgação, dos trabalhos que foram feitos. E há, parece que tá, a gente percebe uma dificuldade desses trabalhos, né, desse trabalho ser divulgado na zona rural. Como está pensando essas novas demandas?
Ô, Lúcio, na verdade, assim, essa divulgação, né, que seria o município divulgar, né, publicizar o que é feito, hoje é muito feito através de rede social. E a rede social é livre para todos, né? Chega em todos os lugares. A gente sabe que hoje, até mesmo na zona rural, nos lugares mais longe, praticamente todo mundo tem um celular, né? Então a gente faz muito essa tratativa. Fora a televisão, agora não é mais permitido por causa do período eleitoral, né? Mas sempre se fez televisão, rádio, blog, vocês, né, enquanto imprensa, sempre divulgaram através de banner, né, todas as ações da prefeitura. É, a questão de investimentos na zona rural, a gente faz tanto na manutenção das estradas, na entrega de água potável, nos investimentos de infraestrutura, principalmente na sede dos distritos. A sede do distrito tem asfalto, tem posto de saúde, tem escola, né, tem quadro, tem campo, tem alguma área de lazer. Isso aí é feito. A maior dificuldade da nossa zona rural em Vitória da Conquista é a extensão territorial, né? Nós estamos aqui, a sede, a quase 100 quilômetros de Cercadinho, né? Então, de Cercadinho a Boa Vista são 170 quilômetros. Então, é uma extensão gigantesca. Então, é claro que a gente vai fazendo em forma de acupuntura, né? Cada local a gente vai colocando investimentos. Claro, é evidente que a gente não consegue solucionar tudo ao mesmo tempo, né? Nós sabemos aí de povoados, bairros, que está lá sem investimento há 30, 40 anos. Eu não consigo resolver tudo de uma única só vez. Mas é importante que não tem nenhum lugar sem algum tipo de investimento da prefeitura. Todos os locais do município têm algum tipo de investimento da prefeitura.
E em relação às estradas, foi a gestão que mais recuperou estradas na zona rural em termos de quilometragem e volume de investimento nos últimos 50 anos.
Vamos
agora ouvir
a pergunta de Massinha.
Bom dia, prefeita, bom dia, colegas. Prefeita, nós vimos aí nas apresentações e, aliás, no nosso cotidiano, que a cidade tem um rumo definido em relação ao turismo. Isso é muito claro, é muito evidente. Não há necessidade de nós relaxarmos aqui, que seria quase desnecessário para tomar o tempo. Prefeita, eu gostaria de saber da senhora e aproveitar a mesa está também o nosso amigo Jacques. O desenvolvimento da cidade é muito grande, prefeito. E nós temos visto que os engarrafamentos são quilométricos. É uma prova que a cidade vende muitos automóveis, não tem como proibir por dentro. Eu perguntaria à senhora e ao secretário, numa eventual reeleição da senhora, o que vocês imaginam para o futuro de Vitória da Cruz?
Vamos lá, o PDDU está na Câmara, né? Justamente onde a gente pensa essa estrutura, né, de mobilidade da cidade, é na peça chamada PDDU. É criação de novos corredores, né, como a gente pode fazer com que essas pessoas consigam circular. E o ponto crucial aí é a mobilidade urbana. É, não tem como a cidade de médio, grande porte, as pessoas se deslocarem de transporte individual. É, nas grandes cidades, as pessoas precisam se locomover de transporte de massa, transporte público. Então, por isso que a gente investe tanto no transporte público, para que a gente possa oferecer um transporte público de qualidade, para que eu, você, Bianca, Lúcio, consiga utilizar esse transporte público e que a gente vá principalmente para as áreas centrais de transporte de massa e não de transporte individual. Porque não existe cidade pronta para cada pessoa sair com seu próprio carro, né, seu próprio automóvel, para se locomover. É impossível. Então, a gente precisa mudar a cultura das pessoas, claro, oferecendo um transporte de qualidade, né? E a gente tem feito isso, Marcinha. Mas, principalmente, criar esses corredores. A perimetral, que nós estamos entregando agora, é uma forma de você fazer com que as pessoas se locomovam de um lado a outro, de uma zona a outra da cidade, sem passar nas áreas mais engarrafadas, que é na área central, porque é a mais antiga, onde a rua é estreitinha, foi feita para passar carroça, né? E não passar grandes veículos. Então é isso que a gente faz. E a área central é realmente a gente transformá-la numa área que seja aprazível para as pessoas andarem, né? Se locomoverem a pé, que aí é sensorial, né? De você estar olhando a vitrine, de você estar sentado num banco de uma praça, de você ali consumir um sorvete, um café, você fazer que aquela área central seja também uma área de lazer, né? De passeio das pessoas e não de carro estar jogando aquelas fumaças, né? Poluição, essas coisas todas. Mas é claro que é um trabalho que a gente tem que construir ao longo do tempo, né? Não é de hoje para amanhã que a gente consegue fazer essa transformação na cultura da cidade.
Marcelo. Agora, logo de Marcelo.
Bom dia, prefeita. Bom dia. Estamos iniciando um período eleitoral, sua segunda campanha, dessa vez uma campanha como governante da cidade. Então, você já deve estar começando a entrar nesse ritmo, né, de governar uma cidade gigante como Conquista e também cuidar da sua própria campanha. Sim. Não é isso? Temos aí as questões de legislação eleitoral, coisas que você pode e não pode fazer. Então, assim, você já está com uma programação para agir como prefeita e como candidata, de forma que eu não sei se as inaugurações vão ser impedidas, ou pelo menos a sua presença em inaugurações.
A partir de hoje, meia-noite.
Pois é. Mas continua como prefeito, continua governando, né? Como está o seu pensamento em
separar ou conciliar,
não,
né?
Conciliar, porque você não vai deixar de ser, enquanto está rolando a campanha.
É isso.
Como é que vai ser sua presença nesses eventos?
Pronto, né? o que fica proibido pela legislação é qualquer tipo de participação pública. Então, assim, eu não falei aqui que tem alguns postos de saúde que vão ser entregues, eu não posso estar nesta entrega publicamente, né? Fazer uma inauguração como nós fizemos, como nós vamos entregar hoje o Cristo. Né? Se for amanhã, já não pode mais, porque tem uma vedação legal. Mas não significa que a unidade vai ficar fechada esperando o momento que passar a eleição. Né? O secretário vai lá, entrega à população. Eu, enquanto prefeita, posso fazer fiscalização de todas as obras do município. Não posso estar publicizando que eu estou ali naquele momento fazendo a fiscalização. Porque, como pré-candidata, né, a gente precisa ter a isonomia. Eu preciso ser tratado do jeito que os outros pré-candidatos são tratados. Eu não posso ter garantias a mais ou direitos a mais. Né? Então, se eles não podem entrar no espaço público para fazer propaganda, eu também não posso, né? Mas eu sou o prefeito e eu preciso estar fiscalizando, que afinal de contas é meu CPF que está lá, né? Então eu tenho que estar fiscalizando tudo. Então o que nós vamos fazer neste período agora é pré-campanha, continuo normal, né, prefeita, algumas reuniões políticas serão feitas geralmente é à noite, que é o horário mesmo que a gente consegue reunir com a população, e na campanha a gente vai mesclar, né? Um turno despachando normalmente na prefeitura e o outro turno, né, cuidando da campanha.
Digitalmente, no âmbito digital, rede social, sua presença passa a ser nas suas próprias redes sociais? Ou continua?
Não, a rede da prefeitura fica impedida de fazer qualquer tipo de propaganda, só campanhas institucionais, não é isso,
Luiz? Vamos tirar as redes sociais da prefeitura, vamos, nesse período eleitoral, pausar. E o site a gente, nesse primeiro momento, vai retirar também do ar, fazer a consulta ao jurídico eleitoral para ver como a gente retoma. Mas os releases, as informações, os conteúdos continuarão sendo compartilhados e divulgados via lista de transmissão, e-mail e todos os...
Vocês sabem que todo ano vem alguma resolução diferente no eleitoral, né? Então o pessoal está estudando, a Procuradoria está estudando tudo para que a gente possa fazer de forma legal.
A gente fica preocupado, por mais que a gente tente entender tudo, por causa disso, porque sempre está mudando, toda a gente muda alguma coisa. Então a gente não quer, a gente quer continuar divulgando para a cidade, né? Mas fica para não ficar parecendo que está...
Vocês, enquanto imprensa, podem divulgar para a sociedade de forma informativa,
sim,
né? né, e não publicitária, né, de forma
informativa. Que simplesmente corta.
Corta
tudo. A insegurança jurídica é muito grande, e isso é muito debatido nos grupos, tanto de jornalistas, de marketing, quanto dos advogados eleitoralistas. Por prudência, nesse primeiro momento a gente vai tirar do ar, vai continuar enviando as matérias para vocês. Essas matérias passarão pelo crivo jurídico.
Sim.
Então, portanto, aquilo, o material que vocês receberem é material que está ok para poder ser divulgado. Tá? Do ponto de vista legal, está ok. Agora vocês também precisam tomar cuidado. Porque a insegurança vale para a gente e vale para vocês.
Campanha eleitoral.
Fica todo mundo seguro, né, do que pode e o que não pode. E eleição, como muda muito.
E eleição municipal, quando eles costumam fazer os testes para a eleição federal.
Nós somos cobaias.
Os testes aqui, o que está sendo.
É rápido.
Campanha eleitoral.
Mais alguém?
Beleza, gente. Fechamos.
Só mais uma?
Sim, Raí.
Vai ser algo com o Kissa Nilson. Prefeito, existe algum projeto de choque de ordem de embelezamento da cidade? Por exemplo, tem muitos comerciantes que têm oficinas, deixam carcaças de carros espalhadas por vários bairros aqui da cidade. Existe algum projeto, um choque de ordem para embelezar isso?
Ai, na verdade, o que a gente pede é uma conscientização dessas pessoas. Assim, a cidade tem que ser para todos, né? E que, como a gente falou aqui no início da coletiva, é uma cidade limpa, né? Depende das pessoas, né? Não depende somente da limpeza pública. A gente limpa, mas é necessário que as pessoas não sujem. Então é um trabalho feito de consciência, de educação, de toda a população, inclusive dos comerciantes. O setor de posturas continua sendo muito ativo nessa fiscalização, mas muito mais que multar, a gente quer conscientizar. Porque você dá ali uma multa, né, as multas do município, os valores são pequenos, ele vai lá, paga e volta a fazer. Então, o que a gente faz é esse trabalho de conscientização, de chamar essa pessoa para entender que a cidade, o embelezamento da cidade, né, passa por ele, né, por todo o trabalho que é feito por cada cidadão. Então, a gente precisa intensificar ainda mais esse trabalho de educação e que a imprensa, né, que vocês podem nos ajudar muito, sempre colocando isso, né, como uma responsabilidade do cidadão. Se Conquista é a cidade mais limpa do Nordeste, se é a melhor cidade da Bahia para se viver, se é a cidade mais segura, né, é por conta que todos atuam junto e a população faz parte disso.
E tem algum canal para denunciar, Silvio?
Tem o setor de posturas.
Posturas.
Tem o número de setor de posturas. Aí manda aí a fiscalização, vai lá.
Obrigado.
Muito obrigado a todos. Valeu pela presença. Demorou bastante porque tem bastante coisa para apresentar e a gente continua à disposição na Secretaria de Comunicação de todos vocês, tá, gente?